Falei que esse jogo era mais
se passando polêmico. De intelectual agora pro Brasil, agora não é se mexer no celular, não. Não é mexer no celular, agora é tocar música.
Tá quase tacando a luz,
agora vai tocar música agora.
Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou a Ana Zimmermann e aqui do meu lado eu tenho meu fiel escudeiro, meu parceiro de sempre, Nicolas Torres.
Maravilhosa! Salve, gente! Bem-vindos, podcasters, a mais um bate-papo, mais um podcast. E hoje estamos aqui num clima mais romântico, um negócio mais... só love, Aninha?
Só love, só love. Esse casal que passou por poucas e boas, na verdade.
Os perrengues aí no decorrer da...
A novela, né? É. Todo mundo estava bem nervoso se ia rolar mesmo uma separação, como é que ia ficar os filhinhos deles, não é, Nick?
Pois é, temos dois filhos aqui na jogada que estão se dando bem também, porque hoje a gente vai saber os maus bocados, os bons bocados, tudo de... Quem?
Guiburi!
Sérgio Guiburi, Dani Pascoal!
Deu uma pausa dramática,
Eu falei, será que ele esqueceu o nome dos nossos convidados?
Gente, como assim?
Não, eu tentei fazer uma pausa dramática, não ficou tão legal. A professora depois vai botar a sonoplastia.
Eu não peguei, desculpa a sua deixa, desculpa, eu fiquei um pouco desesperada. Ela viu
pausa dramática um pouco, né?
Aquela pausa de falou, esqueceu o nome dos dois.
Esse nome é Giovanni.
O Nick não faz, o cara estuda, o cara chega aqui, ó, já tá estudado, o cara já sabe.
Já sei até o que você fez ontem à noite, aqui é brincadeira.
Que isso?
Isso aí é estalca já.
O Gui, agora eu lembrei, é aquela pausa que a gente se ajuda, né?
É, deu a pausa, logo,
a gente entra. É. Um olha pro cara do outro, pum, vai.
Que né? Sou eu, você que fala.
Sou eu, você, na dúvida, tá, eu sei o que é. Vamos.
Arregalou o zóio.
Já aconteceu isso entre vocês nas cenas, então?
É o que mais acontece.
Uma pessoa sempre
do que a gente dá branco pra algum.
É, às vezes ela dá uma pausa também, eu já entro. Às vezes eu vou dar uma pausa, ela já entra. Mas você pausou muito. Eu falo, não, mas é que eu tava
essa
aqui.
Dessa vez eu não esqueci. Essa vez era uma pausa dramática.
Eu tava digerindo aqui a ideia, né, do que ia rolar. Bom, a gente quer falar muito sobre o casal de vocês, porque foi um casal que deixou todo mundo com o coração na mão durante uma grande parte da novela. Vocês estavam passando durante muitos problemas, né? Mas agora vocês estão bem, estão felizes, teve essa viagem pra Olambra. Vocês acham que essa viagem foi, tipo assim, o ponto de estamos juntos de novo? Ou a gente ainda vai ter que... Vocês ainda vão brincar com os nossos corações? Ali.
Não, foi.
Foi? Então bem, agora...
Agora vai dar certo, né, gente? Demorou também, né? Mas agora vai dar certo.
Ainda teve uma volta que o povo achou que ia voltar, de repente, Joana fica com ciúmes da Rosane, do RH. E aí, de repente, manda o Sérgio embora de novo. Aí todo mundo falou, ai, meu Deus. É. Mas agora, com esse repedido de recasamento... Acho que agora vai. As coisas vão.
Vamos casar montanha-russa, né? Tiveram muitos altos e baixos ali,
que
né?
É o que acontece na vida também, né? É. Ninguém é sempre ali feliz, então sempre tem essa...
Não, todos têm os problemas, né? O importante é você ali também ir com o seu parceiro, entender os problemas e, queremos resolver. Qual vocês acham que foi a parte mais importante pra eles resolverem esses problemas? Foi a terapia de casal? Foi ter o tempo separado?
A pandemia também, que você foi morar junto,
também,
né?
Também teve isso, né? No caso de Sérgio e Joana, a pandemia veio pra salvar, né? Essa relação aí.
A gente tava falando que a pandemia, assim, teve os dois lados, né? Ou desandou vários casais no Brasil inteiro, no mundo, ou floresceu também.
Ou recasou, né?
Achou novas coisas. É verdade.
Não, mas a terapia foi muito importante, cara. Eles reconheceram, principalmente o Sérgio, né? Que era contra, que era todo cabeça dura contra a terapia, achava que ia gastar dinheiro, que ia jogar dinheiro fora, que como assim uma pessoa que não conhece a nossa história vai resolver o problema... E até que ela achou ali um caminho, achou uma saída pro casal. O Sérgio cedeu, Joana cedeu. Acho que o casamento é você saber ceder, né?
Também.
Pro outro. Mas a terapia ajudou bastante, eu acho.
E que às vezes é isso, né? Era o que ela sempre falava. Às vezes a gente precisa de uma opinião de alguém de fora pra gente entender o que tá acontecendo, pra gente conseguir seguir, né? Não adianta, porque a gente começa a conversar a briga. Então vamos, né, vamos pegar uma opinião aí de um profissional.
É uma visão externa
mesmo, né?
Também, né? Pra olhar o plano geral ali da coisa. Ó, o cara, né, já é cinema já, né? Porque às vezes, tipo, acontece muito isso, né? Quando a gente tá dentro de uma relação, a gente tapa os olhos. Assim, às vezes a gente vê, mas não enxerga direito também, né? Por estar ali vivendo aquilo, vencendo o fogo da coisa, né?
É, numa mesma situação as pessoas enxergam coisas diferentes. E também tem a questão dos filhos ali, né? Que vocês também brigavam pela questão dos filhos.
Que ajudaram muito também, né?
É, o Theo.
Ajudaram o Sérgio ali também, né?
A ver a questão do videogame também. Melhorou! O Sérgio melhorou nessa questão do videogame?
Ah,
ele
continua
tá
jogando, vai.
Continua jogando. Tá um cara mais responsável. Cozinha, lava a louça, ajuda em casa. Ele conseguiu.
Que é o mínimo,
agora,
né, gente?
É o ideal, né?
Mas ele não tava conseguindo dividir isso, né? Ele tava ali não sei se isolando no videogame, ele tava meio perdido. Era trabalho, videogame, videogame, trabalho, não tava mais importando a família, não tava mais
que
se importando
com
a Joana.
Que é aquele estresse, né? É. Vai virando aquele estresse, aquela correria do trabalho, eles não estavam mais conseguindo se comunicar, né? Eles falam muito isso, né? Tipo, eu percebi o quanto era importante dar uma atenção especial mesmo pra nossa relação, pra gente entender, né? Porque daí era isso, chegava cansado, corrida, era videogame, nananã, não ajudava, acabava ficando sempre ali pra Joana e acabava rolando esses conflitos. Eu acho que é a hora que eles pararam e não, pera... Vamos entender isso aqui.
Realinhou
aí
ali a coisa.
Começou a fluir de novo.
Que massa. Falar em realinhar, temos aqui o recasamento que a gente comentou. A gente tem uma cena pra mostrar, inclusive, que é uma cena maravilhosa.
Ai, linda.
É uma cena de reconquista desse amor, reconquista desse casal maravilhoso, Sérgio, que a gente
ama. Chama acendendo de novo.
Que é óbvio que a gente ia trazer pra gente assistir aqui.
Ai,
né?
Vamos
será
ver.
Solta aí, produça.
Cara, o Lambro é maravilhoso. Eu não conhecia. E é linda, né? E é tão
pegaram uma época bem florida, né?
É.
E falaram que nem tava tanto, viu? Quando a gente foi, mas mesmo assim tava lindo. Eu fiquei apaixonada.
E é tão perto de São Paulo, nem parece que você tá em São Paulo.
É, eu moro em Rio.
É.
Né?
As imagens do Luiz, não?
celular,
é, porque
né?
É isso. É, tinha que ser, aham. Uh-huh.
Nosso diretor aqui.
As lavandas. Tá cheio de abelha aí.
Alguém tomou picada?
Não. Girassol.
A gente pegou um pôr de sol bem bonito, né?
Foi mesmo.
Ah, como se real o Luiz tivesse feito fazendo um documentário da família no final de semana.
E ele fumava mesmo.
Ele dirige bem, tem uma cena linda, né?
Mas o Enzo falou pra gente que ele, depois que ele começou, né, o Luigi nessa coisa de direção, que ele agora ele é muito bom na câmera, tipo, pra tirar foto.
Ele gosta, é.
Parece que tá na gringa
céuzinho.
Mesmo, né?
É?
Parece que vocês estão na gringa ali, né? Lembra, parece que é outro país ali.
É porque eu te
só. Variedade de cores, de flores. Natureza é realmente perfeita, né? Não canso de admirar.
Vou contar.
Ó.
Você vê que tem piada interna na cena ali. Peraí. Peraí.
Meu
Deus.
Ai, é bom mesmo, né? Dá uma sensação assim de tranquilidade.
A gente precisa contemplar mais a natureza. Tem muita coisa linda além de celular, internet, computador.
É, a gente acaba esquecendo dessas coisas, né? Por conta da correria, do trabalho, das contas.
Já começamos a mudar.
Estranho, né? Você reparou que só tem a gente aqui?
Não.
O dia tá tão bonito. Por que será?
É porque essa época do ano... Não é permitida a visitação aqui na plantação.
Ah, não?
Não.
Como é que a gente tá aqui, então?
Eu conversei com o dono da plantação, expliquei o motivo e ele abriu uma exceção.
Mas o que você falou pra ele te dar essa permissão?
Eu falei que era um motivo muito especial.
Ai, meu Sérgio, Deus.
Para, vai.
O quê?
O que foi? Fala.
Joana nem ia falar.
Olha!
Joana. Você aceita casar comigo de novo?
Sérgio!
Eu não quero deixar a nossa história pra trás. Sabe, os nossos beijos atrás do muro da faculdade. As nossas festinhas, o nosso casamento, a nossa viagem de lua de mel, a nossa relação escondida na Oze.
Agora,
o nascimento dos nossos filhos.
Eu também não quero deixar nossa história pra trás.
Que coisa aí.
Jo, você... Você é a única coisa.
O que tá acontecendo?
Que eles estão indo?
Eles estão indo.
E você da minha.
Eu te amo muito.
Eu também te amo.
Que muito
sim.
Bom, vou contar.
Eu sempre quero casar com você.
Eu te amo muito.
É, muito bom. Ai, até tá na cara.
Ó, tapada de.
Foi bem uma cara de um hoje, né? Quem jogou esse?
Foi o LED.
Que cena linda, cara.
Linda cena.
Então, vou botar aqui.
Não pode.
Eu te quero mais que tudo. Eu preciso do teu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim.
Outro não parava de jogar peça. Gostou.
A cena foi maravilhosa,
é,
romântica, mas eu comecei a rir por causa de
você. Não entendi.
Vamos falar só do...
Não, vamos falar, vamos falar.
Agora fala tudo, pô.
Vou ter que contar. Era um plano sequência, vocês viram, né? Sim. Era um estadiozinho.
Pode errar,
gente,
né? Explicar pra quem tá em casa.
A gente ensaiou várias vezes e tal, e tinha todo um texto. E no final, eu tinha que falar com ela e tal, e Joana, e eu esqueci o finalzinho. Eu falo assim, Joana, você é uma coisa... Você é o amor da minha vida. Eu falo uma coisa no meio do... Aí eu começo a rir, só que aí eu... Enfim, cara, eu errei o texto e valeu, e ficou super natural, o diretor adorou.
É bom que mostra aquele nervosismo, né? Do tipo,
exatamente,
falou,
exatamente.
Só que daí, como a gente também sempre sabe ler um texto do outro, a hora que ele virou pra mim, você é uma coisa, aí eu...
E no final da cena, no final do plano
sequência... Não pode errar, porque você vai ter que voltar toda a cena de novo. Aí eu pensei, uma coisa?
Então, uma coisa.
Ai, que burra.
Aí corta uma coisa maravilhosa.
Você é uma coisa, uma coisa... Você é uma coisa linda, você é uma coisa maravilhosa. Coisa linda, já diz a...
Não, coisa é uma palavra maravilhosa pra todos os sentidos. Pode ser muito ruim e muito bom.
Mas até verbo, você vai coisar aquela coisa lá.
É, vamos na coisa.
E todo mundo entende.
E no final eu falei, meu Deus, Joana, você
é uma coisa.
Você é uma coisa. Você é o único amor da minha vida. E eu falei isso meio rindo, já nervoso. Que eu falei, vai voltar a cena toda. Marinho, ficou lindo, ficou lindo, ficou ótimo. Eu falei, meu Deus, Marinho, mas eu acho que eu errei. Não, ficou ótimo, nervosismo. E é
isso. Nem tinha percebido, a gente que... Tipo, não.
Mais coisa de vocês dois,
né? E das pétalas também, foi isso. Aí a hora que a gente virou as crianças super delicadas, né? Que era pra jogar. Não, eles estavam arremessando.
Então, eles tavam... Pétala molhada ainda.
Pétala molhada.
Ah, tava molhada. Dói pétala molhada, velho.
É pesada, cara.
A pétala molhada não é delicada.
Tinha uma cena romântica, aí dá o beijo, aí daqui a pouco ia chuva de pétala. Não, o negócio tá, 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 tá.
Só barulhinho, né?
Parece que estão apanhando, né? Ah, pra fazer a gente passar por isso. Aqui as pétalas.
Mas foi uma vez só, tipo? Pô, essa versão que foi pro ar foi, tipo, foi a única gravação que teve?
Não.
Vocês chegaram a fazer outras.
Porque daí tem que, como é até acertar ali, câmera, luz, tudo certinho.
Não vazar nada, não vazar
nada. Caminhar certinho, imagina, a câmera tá vindo ali.
E ele fazia um 360 na gente, então a gente tinha que ficar no ângulo certo.
Mas isso é isso, né? Porque o 360 pra vazar alguém ali, né, cara? Tem que esconder.
Exatamente. A gente saiu bastante, acho que rodou umas duas vezes, tentou. Aí na terceira ficou isso, eu errei, eu falei, meu Deus, mas ficou lindo, Marinho. Saiu, falou, ficou lindo, divino, fim do dia. Aquela luz perfeita, então tá ótimo.
E tem coisa que às vezes é só a gente, né, que percebe. Realmente.
É,
né?
Realmente. Tem coisa que. Pra mim tava lindo, não ouvi. Eu nem ouvi ele falando.
Se eles não tivessem dando risada aqui com a gente, eu não teria percebido nada. Assim, a cena tava maravilhosa.
É que foi muito engraçado.
Quando começou a cena, a gente já se olhou e falou: meu Deus, vai essa.
Qual cena, assim, entre casal ou família vocês mais gostam de gravar? Tem alguma que marcou muito?
Alguma divertida? Nossa, são tantos anos já, né? Tem tanta
cinco
coisa legal,
anos,
né?
Gravando, coisa. Meu Deus.
Mas vamos ver se tem alguma.
Cara, divertido, não. O que me marcou muito foram as cenas de emoção dessa fase agora. Dessa fase.
Dessa reta
de
final.
Conflito,
aí.
Porque na primeira temporada, acho que a nossa família não teve tanto conflito como nessa, né? Assim, de separação, de tristeza. Era mais uma coisa...
O Luigi ali com as crianças.
E da investigação do Mário. Aí meus jogos, né? O João e Sérgio lançando bastante jogos na ONU. E nessa temporada foi uma coisa muito emocional ali. E, pô, a Dani arrasou, o Theo, o Enzo. Foi uma entrega ali do grupo muito bacana. E foi o que me marcou, assim, dessa família. Foi trabalhar essa emoção, assim, que veio muito, sabe? Foi bem bonito de ver, assim...
E que é uma troca também, né? O que a gente sempre fala, né?
Sim.
Se eu tô dando ali, até porque também você tá recebendo do parceiro. Então, é uma coisa que você sente ali mesmo,
né? Atuar é um frescobol, né? Assim, eu digo... Você tem que dar uma bola redonda pro seu parceiro. Não é um tênis. Eu não vou jogar um tênis com a Dani, que eu tenho que marcar o ponto e dar um cruzado pra ela se lascar e eu ganhar o ponto. Não, frescobol. Você tem que ficar jogando a bola redonda pro teu amigo te dar uma bola redonda, aí você dá uma bola redonda.
É um jogo onde os dois tem que ganhar, ali, né? Ninguém pode errar pra dar certa coisa, né?
É um frescobol, não tem.
Que coisa linda.
Nossa,
Falando em frescobol, agora vamos pro minijogo, já que a gente tá falando de jogo,
vem.
Né?
Olha aí, ó. Lá a gente vem. Já vai pro jogo?
É lógico, aqui briga, a gente... Não, 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 mas
não,
a...
tá bom,
na realidade, pra galera de casa, a galera já sabe que a gente gosta de trazer jogos exclusivos, específicos pra cada convidado. Bom, já que a gente falou da terapia de casal, a gente vai fazer uma leve terapia de casal aqui com
vamos
vocês.
Vamos lá, vamos lá.
Pra ver se vocês estão preparados.
Estão alinhados.
É, ele já começou aqui. É, depois vem um outro joguinho que esse é punk.
A gente gosta de um
esse
fujo,
é
também.
Tipo
a gente gosta
competição.
Eita.
É, depois vocês vão se matar.
Primeiro,
mas agora
a gente... primeiro é o amor e o carinho.
Depois a gente grava ali no estúdio se matando.
É, a porradaria comentando. Gente, ó. Queria que vocês dois respondessem. Um pra cada um, caso. Como uma terapia de casal normal. Algo muito importante nos relacionamentos é sempre elogiar um ao outro, certo? Então, é, às vezes no dia a dia a gente esquece, enfim. Um
a
momento...
A terapia.
Vamos, você vê o poder... Né, me contratem, galera. Dá licença, gente. Eu dou um monte de conselho na vida amorosa. Ela não segue, mas eu dou um monte de conselho pra ela. Um momento... Cadê? Peraí. Eu me perdi inteiro no texto aqui, peraí.
Desculpa, fui eu, perdão.
Calma aí. Ah, tá, achei, verdade. Não, primeiro, o momento a gente deixa pra depois. Gui, gostaria que você soltasse um elogio pra Dani. Algo que venha do seu coração. Algo que você olha, assim, como uma parceira de cena, uma parceira pra vida toda aqui. Um elogio pra Dani. E Dani, que você fizesse um elogio singelo, sutil e verdadeiro pro Gui. Pra começar.
Singelo e sutil pro Gui. Olha só, ele já puxando os lados.
Esses 5 anos foi maravilhoso ao seu lado.
Mas ainda bem que tá acabando.
Você é uma mulher muito dedicada, muito estudiosa, muito parceira e que se entrega nas cenas. Tá vendo? Era só um elogio, eu já fiz vários.
Ah, querido.
Foi incrível. Eu não poderia ter escolhido uma parceira melhor pra essa novela do que Dani Pascoal.
Que maravilha. Que
obrigado
lindo.
Por tudo.
É, não, eu não lembro que se eu falei no outro podcast, mas o Gui, ele é muito generoso, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo. Todo mundo pergunta, mas e é legal, vocês se dão bem, de verdade? Porque o casal tem uma sintonia, uma química legal. Eu falo, não, cara, tem. E assim, o Gui, ele sempre me deu muitos toques desde o começo, né? Assim, eu venho do teatro, já tinha feito cinema, outras coisas, mas é, novela mesmo, essa é a primeira, assim. Eu falei, putz, vou fazer com o Gui Buri, né? Caramba, o cara que já fez um monte de novela. Responde. Desde o começo, assim, sempre tão cuidadoso, né? E ele já me conheceu no começo, que eu falei, olha, não pode gritar comigo, senão eu choro, tá? Então, assim, se você for falar alguma coisa comigo, você fala com um jeitinho, porque senão eu choro, tá? E também, sempre muito dedicado, chega com o texto decoradinho, isso é ótimo, não liga de bater cena comigo.
Todos os dias.
Vamos passar cena? E também, assim, um ator também que eu tenho uma admiração muito grande mesmo.
Obrigado.
Mas eu falo isso,
não pro Brasil inteiro, mas hoje ela tá falando pra vocês,
Brasil. Falando pra vocês. Ah, é verdade, eu falei aqui, ó, já tem falado aqui, ó. Olha.
Agora eu não sei se essa vai ser mais fácil, mais difícil, porque eles mandaram muito bem aqui nos elogios, coisa linda. Mas a gente sabe também que a felicidade tá nos pequenos gestos. Uhum. Principalmente numa relação, são as coisas grandes que importam muito no final, e sim os pequenos detalhes que fazem uma relação ser boa ou ruim, certo? Uhum. Então, teve algum gesto que a Dani fez pra você, Gui, que você lembra que você ficou especialmente feliz ou foi especial?
Alguma
e Dani,
atitude,
a mesma
né?
coisa? Alguma atitude?
Ela era sempre muito generosa, não consigo lembrar, assim, de um pequeno gesto. É, do café, ela sempre foi muito preocupada comigo por conta do café, eu bebo muito café gravando.
Ah,
é,
então já vazaram
que o café é um negócio
é um
que
gesto.
Tá ali presente.
Eu tomo bastante, ela fica, para, porque ela... A Dani tem um problema, não é problema, uma sensibilidade com café que ela não pode ficar tomando, que dá labirintite.
Gente,
começa a ficar tonto.
Café dá labirintite?
Se você tomar muito, dá,
então,
né?
Então, esse é
você
meu problema. Uhum. Vocês resolveram meu problema aqui agora.
Você fala e toma muito café?
Eu tomo muito café.
É, então, e o café é muito do metabolismo, né, de cada um. Tipo, o meu metabolismo reage no café de uma forma que o metabolismo da Dani não reage. Ela não consegue digerir o café tão rápido como eu.
Eu já sou movido a café também.
Eu também acordo, tomo uma jarra, não me dá labirintite. Só que se você começar a tomar muito, o estômago começa a agredir. E eu agradeço isso, é verdade. Eu sempre falo, Gueta, o café. E eu reduzi o café por conta disso.
Já é um gesto de cuidado.
Mas ela sempre tem esses pequenos gestos, né? Acho que a gente vê como o outro reage com a outra pessoa, assim, né? O exemplo de tratar as outras pessoas, camareiro, diretor e tal. E a Dani é uma lady.
E é isso também, assim. Isso quando eu chego, às vezes eu falo, Gui, hoje eu tô... Nossa, labirintite. Ele, não,
vamos
no seu tempo,
vambora,
tamo junto e tal. Falar hoje, porque daí, assim... Eu fico com um zumbido no ouvido, então eu fico super tonta. Então, às vezes, marca a cena, vira pra lá, levanta, não sei o quê. Já...
Luz também, né? Muita
luz. Às vezes luz dá uma...
Eu tenho um negócio, eu não sei se... Eu não cheguei a pesquisar isso.
Só de falar,
eu
fiquei enjoada aqui, tonta. É só mesmo?
Se lembrar...
É, que daí eu fico enjoada.
Eu tenho negócio de levantar rápido. Quando eu levanto, se eu tô sentado, eu levanto muito rápido, minha visão fica turva, assim, sabe? Dá uma...
É, o que, pega, é isso, tipo... o que pega também... Aqui, agora a gente tá falando dos problemas da saúde de cada um.
Vamos olhar.
É, é tela, Ardose, tela de computador, crianças. Tomem muito cuidado com a tela de computador.
Ah, esse aqui também.
É, celular.
O celular hoje já tem aquele Night Shift lá, né? Que dá a tela mais amarelinha que dá pra...
É. Bom, já que estamos falando então de crianças e cuidados e estão aqui igual nossos pais nos dando dicas, nós agora temos um jogo de competitividade e vai ser sobre os filhos de vocês, no caso. A gente perguntou, a gente vai pegar aqui plaquinhas com a nossa produção, peraí que eu vou ali pegar.
Temos as plaquetas.
As plaquinhas. Aqui as plaquinhas.
Plaquetinhas.
Deixa eu tirar aqui, pera lá.
Não se preocupem, porque vai ter opções, aqui, é de alternativas, então vocês não vão ficar 100% no escuro.
É quase um passo ou repasso aqui agora.
É, só que a gente perguntou pros dois, a gente fez um quiz com os dois. São situações que a gente vai dar, que vai acontecer com eles, e vocês vão ter que, tipo, adivinhar o que eles fariam, entendeu? O que eles escolheriam.
Como personagem ou como pessoa?
Como pessoa.
Como pessoa. Ah, tá. Como pessoa.
Você vai falar do Enzo e do teu nome.
Tá bom. Legal, não como personagem. Legal. A gente quer ver se...
Essa... ABC.
Vamos.
Ah, legal.
Mas pra saber se os papos estão entrosados mesmo, porque a gente quer treta, né? Se não souber, depois os dois vão cobrar lá na China.
Briga.
Brincadeira, criançada.
Vai. O Telzinho com certeza ia incitar isso aí, velho. O Telzinho é da pá virada. Ele é
polêmico.
Ele é polêmico.
Demais.
Preparados?
Uhum. Preparadíssimos.
Primeira pergunta. O Theo Medon terminou a época de provas e tirou 10 em todas as provas. Pra comemorar, agora ele vai jogar o quê? A. Brawl Stars.
Ah, não. Essa é pro Pico.
Fortnite. Ou C. Pokémon Sword and Shield.
Pô, o moleque joga os três, velho. Ele joga o Brawl Stars, joga o Fortnite. Eita, velho.
Mas qual é o preferido dele? Você acha que ele... Nossa, é agora.
Vamos ver se os papis vão conhecer o Theozinho.
Foi no chute.
Pelo que eu ouço ali, né? Os três falando, né?
Porque falou de videogame, cara, pra mim eu sou...
Ele vai estar em casa?
Vai.
Ele vai estar em casa, comemorando. Pra então comemorar. Tirou 10 em tudo, tá feliz.
Tu vai.
Um jogo
pode
que
mostrar.
Deixa...
3, 2, 1...
Os dois foram no Fortnite.
Fortnite.
E aí, produção?
E a alternativa tem um vídeo. É a C... Pokémon
Joga Brawl Stars no elenco ali. Aí eu jogo com ele, eu tenho Brawl Stars também no celular.
Viciante Brawl Stars.
É, eu, ele e o Enzo, a gente joga os três juntos. Ele fala de Fortnite em casa e fala do Pokémon. Aí,
aí vai, embaralhou a cabeça do Papos aqui.
Deusinho trorou.
Bom, vamos ver se com o Enzo vocês têm mais sorte, então.
Ai, meu Deus.
Ó, o Enzo chegou numa festa e tem comida que ele mais gosta. Ele vai direto pra mesa de A. Comida japonesa, B, churrasco ou C, comida árabe? A é comida japonesa,
Japa, churrascão,
B é churrasco, C é
ou
árabe.
Ou mais firrona ali, um kibe.
Ou comida árabe é bom demais.
Comida árabe é bom demais, tá maluco.
Vai, pode mostrar?
Preparado? O Gui tá... B, os dois foram no B.
É gaúcho, tchê.
É gaúcho, vai gostar de uma carne, um churrasquinho na laje.
Vai sempre no B que alguma vai acertar.
Chimarrão é churrasco, é gaúcho. Se não gostar de churrasco, não é um gaúcho.
Mas eu sei que ele gosta de comida japonesa também. Mas...
Ele não gosta muito de comida japonesa, não. Eu já fui com ele num japa lá, ele ficou meio que olhando o peixe cru ali, que não sabia se comia o peixe
cru. Tá muito cru, tá muito cru.
É, dá uma passadinha.
Enzo, conta pra gente.
Festa, eu vou direto pra mesa do churrasquinho, entendeu? Que um churrasquinho eu não resisto. Poderia ser gosto.
Cara, é gaúcho, pô.
Mas, pelo amor de Deus.
Todo
eu
mundo
falar, eu já fui com ele, eu já fui com ele no comida japonesa, ele ficou meio que olhando o salmão ali, aí não pegava meio com aquele nojinho.
Se bem que os três são bons, né, cara? Aliás, hoje saindo daqui eu vou num churrascão.
Os inclusive. Três são muito bons, velho.
Um churrascão daqui a pouco.
Eu
bom demais.
Quero comer uma feijoada.
Eu sou bom de boca também, como tudo, velho.
Ah, eu não tenho zero. Eu era o Jaiminho, né, cara? O problema com comida pra mim, cara, eu como de tudo. Se der pedra, fala que é comestível, eu tô indo. Mas, Billy, ó, terceira pergunta então, tá 1-0, eles acertaram uma tentativa.
Ah, sim, acertamos.
É que é a primeira. Ó. Theo derrubou o suco no sofá novinho da tia Sique, no caso é a mãe verdadeira do Theo, e vai deixar. É, e ela vai deixar ele com o pior dos castigos possíveis e imagináveis.
Na cabeça agora, dele. Na que cabeça é o pior dele. Pra ele. É.
O negócio mais, o auge do, né?
Tipo, não faz isso comigo, pelo amor de Deus.
Ele não vai poder mais. A. Mexer no celular. B. Sair pra festa com os amigos. Ou C. Tocar os seus instrumentos musicais.
Ele é festeiro, será?
Será que ele é
Ele rodeiro? É mais da tecnologia.
É, vamos ver se ele vai querer. Vamos ver se ele vai querer fazer o filme dele com a. Pô, tá. Desculpa. Vai.
Então, Aí, tipo, peraí.
Ih, respostas diferentes. Ó,
a Dani foi na... Cadê?
Sim,
a,
que é dos instrumentos.
Dos instrumentos.
Ah, ele vai falar que é mexer, vai falar que é instrumento. Vai falar que é instrumento, ser o celularzinho dele. Viciado no celular. Se ele falar isso, ele tá querendo fazer um filme pra vocês, Brasil.
Eu gosto de ler.
Vai falar... Não, ele quer o celular. Ele é viciado no celular. Ele pega meu celular, ele quer jogar, ele quer ver foto.
Pokémon Palafox.
Se falar que é instrumento musical, Teuzinho, eu vou aí na sua casa.
Vai.
Vou te caçar.
Vou te caçar aí, velho. Esse fazer de músico.
Você botou o
celular? Celular, claro, mexendo
no celular. A resposta correta novamente é a C. Ficar sem eles. Vocês sabem que eu sou apaixonado por eles.
Metida a intelectual, pô. Metida a músico.
É sim, pô.
A musa. Agora, agora, Teozinho. Agora é o...
Conheço as minhas crianças.
É o músico de intelectual, criança. Não, é celular. Não sai do celular lá no camarim. Pega meu celular, quer jogar Brawl Stars, quer jogar não sei o quê, quer ficar vendo foto. Teozinho, você não se... Faça isso, mano. Tá, vai.
Eu falei que esse jogo era mais...
Se passando de intelectual agora pro Brasil, agora não é se mexer no celular, não. Não é mexer no celular, vai tocar música.
Tá tacando a luz,
vai
falar.
Tocar música agora, Théo.
Théo, acho que você terá uma visita hoje.
Não, deixa eu lembrar uma coisa que eu lembrei aqui agora. Eu lembro quando o Théo, acho que tinha, sei lá, uns 9 anos, assim, muito pequenininho. E aí, um dia eu cheguei no camarim e falei, o que você tá fazendo? Ele tava com um celular, assim, escrevendo. Um roteiro. Gente, juro, ele não tinha nem 10 anos. Aí eu, como assim? A hora que eu peguei o roteiro dele... Os nomes dos personagens, o figurino de cada personagem, que horas entra, que horas sai. Tipo, uma criança. Eu falei. Mentira.
Com 10 anos.
É um anão, tipo, gente. Eu tenho que estudar o Theo Medon. Que é entre celular e tocar o violão, ele quer tocar o violão e não ficar com o celular.
É um mini adulto.
Vai ficar de castigo, viu? Você vai ficar sem tocar o violão. Que isso? Fica com o celular aqui, mas com o violão você não toca mais.
Fortnite o dia inteiro,
mano. Pode jogar o videogame. O celular você fica, você vê tudo. Agora não vai tocar o seu violão.
Pode sair com os amiguinhos, vida normal.
Pelo amor de Deus. Seja sincero. Pelo amor de Deus.
Chegou. Bom, velho.
Eu conheço o Thelma, eu amo o celular. Se fosse outra opção, falar o videogame. Não. É, não sei o que. Agora, o celular, o bichinho, não. O iPhone 13D. Não.
Ele não aceitou.
A dele tá na frente, a dele tá com dois
a 1. Sabia, o Thelzinho. Ah, meu Deus do céu.
Ele tá realmente revoltado, perplexo.
Ô, Nick, sua mãe ia falar: agora você está de castigo, você não vai tocar o seu violão. O celular você fica à vontade, mas.
Aí ia me dar uma leve depressão, eu ia ficar meio mal. Ia ficar meio mal.
Por causa do violão?
Por causa do violão também. Lógico.
Mas o celular.
Não sei se seria o pior castigo pra mim.
Tem um celular virtual, tem um violão virtual, você toca um violão no celular.
Cara de band ali,
não, entre o celular e o violão, você prefere o violão?
Não, assim, se fosse pra um castigo pra mim, tirar o celular seria pior do que tirar o violão.
Então...
pra mim. Mas tirar o violão pra mim seria ruim.
Eu também. Acho que eu concordo com o Gui, o Theo meteu o louco. Mas
não. Eu falo, vou me passar de intelectual aqui,
gente,
de músico.
O dia
de...
todo, vocês nunca viram lá? É o dia todo, é teclado, não, é piano, dia... é a bateria. Agora ele tava...
Mas
tava
por quê? Porque não pode entrar com o celular no set, não pode ficar com o celular no camarim.
Aí já que não tem, a gente vai pro
violão. Ele é violão. Tá.
Bom, essa é a sua chance de empatar agora.
Não, depois dessa é fraude.
Fraudaram.
Essa é sobre o Enzo.
Vamos ver se o Enzo é mais sincero.
Se o Enzo pudesse ter qualquer animal, qual ele escolheria? Um coelho? A, um coelho. B, um lobo. Ou C, um leão?
As coisas exóticas, velho.
Essa é bem diferenciada. É uma pergunta bem pra saber se os pais conhecem realmente.
Se o moleque quiser um leão, ele vai matar a família. O leão vai...
Coelho é A, um coelho. B, um lobo. Ou C, um leão?
Pô, é um chute, né? Quem que tem um lobo?
Quem que tem um
leão? Brasil.
Não, mas tipo assim, é o sonho dele ter. Tipo, o sonho.
Ah, é o sonho?
Se ele pudesse escolher.
O sonho é isso aqui.
É, se ele pudesse ter qualquer animal.
É, o sonho
você
vai mudar, né? Porque se é o sonho, pode ser
A Daniela tinha ido,
né? Eu tinha ido no A. Mas agora...
Mas como é sonho, né?
Como é sonho, coelho é possível. Então a gente vai...
É,
um sonho geralmente é algo mais...
Eu já tive dois coelhinhos, Raquel e Ruth.
A Ruthinha é má, a Raquel é boa. É?
É Raquel no final, e no final na a Ruth.
Não é da época dele, não.
A Ruth era macho, aí a minha irmã mudou o nome de Judas.
Mas você conhece a Ruthinha, né?
A Ruth é a Raquel, né? Da Mulher de Areia.
É famosa.
É Glória Pires,
por
favor.
É, bom demais. Foi quase inspirado nelas.
Ah, boa.
Foi quase? Você se inspirou em quem, então?
Na Bíblia.
Ah. Verdade, tem Ruth e Raquel também. Verdade.
Então vai.
A gente ficou aqui na última.
E agora é o desempate, que eu já vi que é desempate, que ela foi em outra ali.
Eu ia no coelho só pela zoeira, mas como, né? É possível, então.
Meu Deus, você voltou no leão ou no lobo agora? Vamos
ela
ver.
Foi no lobo, eu fui no leão.
Leão.
Bom, sem enrolar,
é
vamos
desempate.
Ver o que o Enzo tem a dizer.
Solta aí, Enzinho.
Só. Eu escolheria um leão, gente. Ah. Assim, o Enzo criança ficaria muito feliz com essa escolha também, tá? Porque eu sempre fui apaixonado. Inclusive, meu cachorro, o Jack, é o meu leãozinho, então é.
Oh. Ah. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sobre o sol.
Eu acho muito engraçado porque o Enzo e o Theo, tipo, eles são muito diferentes.
Eles têm umas personalidades completamente opostas ali, né?
É verdade, pra vocês, como é que é lidar com essas duas personalidades opostas? Porque, querendo ou não, eles são mais novos, mas vocês têm uma relação muito boa com eles. Sim. Porque o Theo é super elétrico. O Theo tá fazendo tudo ao mesmo tempo, e que sei lá, ok, fala. O Enzo é mais aqui. Mais, tá ligado. Você tá falando aqui, com ele, ele vai ali
longe. Ele que é o focadão ali. Ele é um Sérgio Mirim.
Ele que é no celular, então?
Ele tá sempre ali.
Com os contatinhos, entendeu? Tá mandando aquela mensagem.
Ah, então é por isso que ele é meio...
Aí eu já não sei, né? Agora eu posso me comprometer.
Conta pra gente, gente.
Você sabe de algum caos dos dois aqui? Agora algo dos bastidores que a gente ainda não saiba?
Ah, dos bastidores não. Eu sei que o Enzo, ele tava... namorandinho,
ele
né?
Eu não posso contar.
Eu não sei, mas eu vou contar. Ele tava namorandinho, então. Mas não era do elenco, não. Não é
do elenco.
Ah, temos um romance no ar, então.
Mas ela tava passando um tempo fora pra fazer um intercâmbio.
Tava apaixonadinho.
Mas rola, tem tal... Ah, não vou ficar falando,
vamos exportar o amigo, não.
É.
O Theo já não sei, que é muito criança, não pode namorar ainda, não.
Não,
tá shopping, tá shopping.
Tem que curtir, é.
Apesar da galera shippar muito com a Pietrinha, né?
É, o Pitel.
O Pitel é nó.
O quê? Gente, eles são fora do comum. A galera vive de migalhas dele, que é tipo assim, uma coisa de eles estão numa cena juntos, os personagens dele não tem nada a ver romanticamente, e eles se olham, a galera faz edits, tipo assim,
é um
existe
olhar que
a galera
fanfic da vida.
O pessoal tá muito acelerado, calma aí, amigos.
É, não,
são shoppings, é, são friends.
E o Theo veio aqui e botou fogo na fogueira.
Theo gosta, ele gosta.
O pior é que a Pia talvez jogou o fogo de volta.
Ele gosta de comer, mas vamos jogar fogo, mas...
É. Não, eles são muito crianças.
É,
né?
Gente, pelo amor de Deus.
Mas falando de polêmicas, chegamos ao momento do podcast, que é a pergunta dos fãs. Você já conhece, a galera me enxovou. Enxovou, existe essa palavra?
Sim.
É um enxoval de...
É um enxoval de perguntas ali, mandaram um monte de cobertura pra todo mundo. Brincadeira. Mas mandaram um monte de perguntas lá no Insta da Poliana Moça e agora vocês estão preparados pra responder?
Vamos dali, vamos.
Mandar.
Bora. Primeira da Isabela Fortes. Isabela Fortes 2010.
Qual foi a primeira impressão que vocês tiveram um do outro quando se viram pela primeira vez?
Lembram disso? Eu lembro.
Faz tempo.
Que foi...
a primeira...
Eu lembro. Eu achei que você não tinha gostado de mim. Lembro que você foi embora e não deu tchau. Aí eu te liguei de volta.
Que isso?
Não é, porque tava todo mundo tchau. Ele, tipo, nem veio e falou tchau, né? Aquela
ele
carente.
Veio, tipo, só, tchau.
Aí eu fui mandar uma mensagem, você lembra? Eu te liguei, sei lá. Eu falei assim, oi, tudo bom? Queria saber se ficou tudo bem e tal. Porque agora a gente vai trabalhar junto, né? Não sei se ficou alguma coisa
mentira.
Assim. Mano. Tá louca, tá tudo certo.
Tá tudo
assim,
certo, eu só não dei tchau, galera. Tanta gente.
É
mais uma novela, gente. Vambora, vida que segue, decora o texto e chega no horário.
É isso. Não, mas tipo,
se não decorar, aí vai ter meu
óbvio. Você vai ver, assim mesmo, tá tudo certo. Imagina, amei você, não sei o quê, tamo junto, tá? Aí eu vou falar, ah, tá, porque eu sou meio assim sentido. Se não fala comigo, eu choro.
Aí acaba a gravação, às vezes, cara. Acaba a gravação, tipo. Acabou a cena, às vezes já tô no camarim trocando a roupa, já tô saindo, e aí ela, pô, você não falou, eu falei, cara, Deus,
não,
pai, já pego minhas coisas, vou embora, velho, desculpa.
E é tanta gente pra
dar tchau,
né? Eu
dou tchau,
tchau
pra quem tiver ali perto, senão...
Exatamente, eu sou meio
tanta,
assim.
Tanta gente pra
Mas a primeira impressão que eu tive foi boa, assim, eu não sou muito de julgar as pessoas pela primeira impressão, não, eu procuro conhecer, entender e tal, mas foi super tranquilo, a gente se conheceu.
Toma leitura. Olha,
mais um par romântico aí, bora tocar esses personagens aí, que seja um sucesso.
Estão sendo um sucesso até hoje.
Graças a Deus. Né? Graças a Deus.
Bom, temos mais perguntitas.
Temos. Essa aqui é da Best of Sergio. Ó, temos o fã-clube do casal.
Beijo.
Vai virar Baby meninas. Zelda pra Sergio? Seria um spoiler isso?
Teremos neném.
Olha, os dois ficaram num silêncio que eu senti algo no ar aqui. Eu peguei um negócio aqui.
Posso falar?
Não.
Eu não vou falar, não.
Ah, não, peraí. Não, calma aí.
Não pode, tem que assistir, gente. Tem que assistir até o final aí. No capítulo 198, pode ser que talvez
Ele foi bem específico, né? No 190.
A galera agora contou.
Qual que tá no ar agora? Não sei qual que tá no ar agora.
Foi contar desde que começou a falar. Um, dois, três.
Agora é o 120?
Não, 120. Mas eu não posso contar. Mas Zelda ia ser legal, né? Mario, Luigi, Zelda.
Cara, ah, meu Deus do céu. Ah. Não, porque a gente tá nessa fase mais aflorada do amor, né? Seria, acho que o resultado do amor dos dois, né? Um novo é baby.
Quem deu o nome de Zelda, os fãs?
Teve uma cena.
Teve uma cena.
Zelda, né? É, que a gente tava na festa de 15 anos da Poliana. Aí a gente tava falando, nossa, quantas gente na sua família, hein, Cláudia? Não sei o quê. Todo aí eles perguntam pra mim, só pode ter mais de 3 filhos. Aqui na mesa só pode ter alguém que tenha mais de 3 filhos. Eu falo, pronto, Joana. Aí, ó, é uma boa ideia. Agora vem a Zelda, o Sérgio fala.
Ah, entendi. Ah, a virou, né?
E tava na fase de briga. Ela me olha assim e fala, Sérgio, que Zelda, o quê? Que Zelda, já com 2 tá difícil. Imagina com mais uma, pelo amor de Deus.
Você fica brava, né?
Mas a Dani tá doida pra ter, né, uma filha, né? Pra poder conversar.
Pode contar.
Ah, é verdade.
Você viu que ele já tá querendo soltar, assim. Ele quer.
É, não, é que eu fico pedindo, eu fico, gente, traz uma menininha aqui pra essa família.
Só fala de videogame, futebol.
Nossa, é verdade, só homem, né? Que é isso? Ela precisa de uma menininha. Tenho fé que vai dar certo.
Vai aqui.
Quem sabe?
É a princesa Zelda.
Já pensou?
Maravilhoso, mano.
Tem mais?
Temos mais perguntas depois desse spoiler, quase spoiler, da Layla Isa.
O que vocês acham de Luigi e Song? Isso aí é, né? Dos sogros.
Uma norinha aprovada, como é que é?
Então,
o que acho que não gosta muito.
Não sou muito fã dela, não, né? Mas quem manda é o coração do meu filho, não vou interferir na decisão dele, porque a escolha é dele, então eu tenho que tratar bem quem ele escolher. Eu não gosto muito, não.
É, faço das minhas palavras as palavras do pai, né?
O pedido de namoro foi a coisa mais linda, né? Criativo, ele fez
o cinema.
O que é aquilo, gente?
Romântico.
Puxou o pai, pô.
Só que
não. Romanticíssimo.
E o cineminha que eu armei lá pra você? Com foto e...
É verdade.
O cara fechou lâmpada lá.
Com a ajuda dos meninos.
Não tirei o mérito dos meninos, mas... Ali, né? Pô, fechei o lâmpada, fiz um cineminha no sótão.
É de família.
Não, é de família isso aí. Nossa,
que o Sérgio é romântico.
Mas vocês, agora vocês falaram como pai, assim, vocês não gostam muito da namorada, mas não interferem muito nele. Vocês fariam, tipo, exatamente essas atitudes, assim... Com filhos também? Tipo, se alguém namorasse com alguém que vocês não gostam muito, vocês aconselhariam? Vocês iriam contra? Como
vocês
é que...
iriam deixar que eles se resolvem?
Ah, eu não. Eu ia ficar dando uns pitaquinhos lá.
Aquele mas aconselhamento ia, tipo, com um direcionamento proibir, ali, filho.
Você ia deixar rolar,
proibir,
só, tipo,
não, né?
Eu ia fazer uma pergunta básica. Eu ia fazer uma pergunta básica. Você tá feliz, meu filho? Não tô. Se tá feliz, tá tudo bem. Se não tá feliz...
Uhum.
Algo de errado não tá certo.
Algo de errado não tá certo, então pula fora e vai achar outra pessoa, porque... Aí não vai ser com ela aqui. Muito jovem, né? Pra jovem. Achar que ela é a mulher da vida. Uhum. É. Tá feliz, meu filho? Não tô, então sai fora.
Às vezes aquela pessoa entra na sua vida pra te ensinar alguma coisa que você vai aprender e depois...
Naquele momento.
É.
Ou soma ou some. Não tem um lance desse? Tem que somar.
É Jorge Matheus, né? Some ou soma?
Me pegou aqui desprevenido. Eu
acho que é Jorge Matheus.
Não, pegou desprevenido.
Puxei no meu registro aqui, musical.
Só tem uma referência meio aqui.
Ah, tem mais pergunta?
Temos mais perguntas aqui pro casal Zones. Ó, Glow Pascoal.
Beijo, Esther.
Se vocês pudessem escolher ser outro casal na novela, qual seria?
Nossa, que difícil.
Ah, eu gosto tanto do da
Eu queria ser Sérgio
gente.
E Joana. O melhor casal da novela.
Que é o Sérgio.
A gente conversa que é maravilhoso. Sérgio
Mas
é
tipo
um casalzão.
Assim, Sérgio e Joana... Foram pegos já, já não dá mais.
Sei lá,
você já escolhi qualquer outro. Existe um que vocês falam, pô, esse casal é top.
Cara, não. Que eu, hoje, assim, é tanto tempo já de novela que eu já vejo... Acho que é tão perfeito as escolhas de...
Não me viria, né?
É,
em outro personagem.
Sei lá, o Lucelo.
Não consigo pensar. Jovens.
Cara, eu acho o mocinho tão difícil de fazer, sabe?
É difícil.
O mocinho ali, o bonzinho. Nem eu fiz em Chiquititas, o Júnior. É chato, assim... Eu gostaria de fazer
triste,
um vilão.
Né?
É, não é que é chato. Pelo amor de Deus, cara. O Júnior mudou minha vida, mas... Eu digo, o mocinho é muito mais difícil de fazer do que o vilão, por exemplo. Eu gostaria de fazer um Roger, fazer um vilão, sabe? Um Walt Disney.
Seria um desafio pra você, Gui?
Eu gostaria de fazer, assim, uma coisa mais maliciosa, um cara com dupla personalidade.
Você nunca fez um vilãozão assim?
Vilãozão não, já fiz um cara que não era muito bom caráter. Foi na outra emissora, na Record. Mas não fiz um vilão ainda, um cara mau caráter, assim.
Aí, gente.
Ó, quem sabe a próxima novela aí.
E a Joana, você imaginaria ela, tipo, casando com outro cara, ou sério?
Que
com
isso?
Outra pessoa?
É,
você isso? Vê que ali ela agora. É, ó, eu fiquei até quieto só.
Que isso?
Não, é só pra,
um
né, tipo, você.
Ali?
É, eu também não, mas eu também venho dessa mesma linha de pensamento do Gui também. Eu acho difícil fazer mocinho também, mocinha. Eu também tenho vontade de fazer uma vilãzona ali, alguém do mal. A gente gosta, né? Por que a gente gosta, né?
A gente gosta de fazer vilã,
mas acho que é porque sai muito de diferente, é muito diferente da gente, né?
Então você fala, ela pensou, os alecrins dourados, né? Bonzinho.
Cara, você fazer o bonzinho é difícil, cara, você fazer ali o moço, porque normalmente o bonzinho ele não entende nada, as informações estão na cara dele, só que ele não pode entender. Porque senão entendi, acaba a novela. Aí o telespectador fala: velho, você é burro. Você não tá vendo o que isso tá acontecendo? Você tá vendo o que tá acontecendo, só que o mocinho não pode ver. Exatamente. Pode. É difícil fazer aquele
tem
cara.
Inocência ali, exatamente. Né?
E o Yu
você é burro, meu!
Mano, eu juro, escutava
isso. Todo mundo fica em casa assim, né, cara?
Mas o Marcelo fala, Marcelo, acorda, rapaz, saculejo no menino, ele fala, não, mas ele não pode entender, porque senão acaba a novela, e o mal não, e o cara que é um vilão, ele já tem toda ali a malícia e tal.
É, malandragem, é bom.
Então vocês não escolheriam ninguém, seriam Sérgio mesmo?
Eu gosto de todos os casais, da Cláudia e Durval, eu gosto muito, mas não me vejo fazendo um português, que o Durval Marra faz muito bem, por sinal. Imagina, fazer uma novela inteira com sotaque português.
Era expôs, pá.
É difícil, rapaz.
É difícil pra caramba.
A Marra faz muito bem.
Mas temos mais perguntas aqui pra vocês dois. Aqui das aventuras de Poliana BRL. Um recado pros fãs de Sérgio. Amo! Com muitos ós vocês.
Queridos. A gente agradece. Nossa, a gente agradece demais esse carinho de vocês. Né? A gente foi muito chipado. Agora todo mundo ficou muito triste com essa fase de Sérgio e Joana, de separação, todo mundo torcendo pra que ficasse tudo bem.
E agora vocês podem ficar tranquilos que Sérgio vão recasar aí, olha que beleza. Vai ter uma festa.
Vai ter festa? Vai ter, ué. Ih, olha o spoiler aí, coisa linda.
Se eu pedir...
Tem que ter.
Uma festona?
Não sei.
Aí.
Vestida de noiva e tudo?
Por que eu falei que era spoiler, né? Ele tava soltando.
Tava quase soltando. Eu cantei
a boca.
Eu ia falar onde ia ser a festa.
Tinha lá, o podcast tinha lá.
É, realmente falou, então a gente vai gravar amanhã.
Vai fazer a cobertura
quem
lá.
Quem sabe vocês não colam lá numa passada. Ai, Nicolas.
É como convidar, eu adoro casamento, pô.
Você gosta? Vocês gostam?
Comer de comida de casamento
é comer e beber, né? Por que não? Eu chego só pra festa, brincadeira, mentira, pessoal. Chego pra cerimônia. Né?
Mas eu acho que vai ser um recasamento, eu acho que vai ser uma coisa mais simples ali também, uma coisa mais reservada. Também.
Mas é isso, fãs de Sérgio, fiquem tranquilos, que deu o final vai ser feliz. Mas acompanhe, que pode vir a Zelda aí, né?
Quem já sabe?
Né,
aquele...
Eu não tô gostando dos dois, eles estão soltando, mas não querem soltar. Sabe aquele que quer dar spoiler, mas não vai?
Não pode.
Será que
vai ser
uma Zelda?
Essa é a intenção.
Maravilhoso. Temos mais uma aqui, ó. Ah, mais uma das aventuras de Poliana BRL aqui, ó.
O que vocês vão levar de boas lembranças um do outro?
Eu vou levar ela pra minha vida aqui, ó. Ela e o Ota, que é o maridão dela, namorado, Otávio, cara. Graças a Deus viraram amigos.
Uh-huh.
E levar pra vida agora. A gente se encontra, vai pro barzinho. Minha esposa é amiga dela.
Que delícia, vocês saem de
casa. Enquadrepara dos casais ali.
E o que eu vou levar pra vida é a Dani. Dani Pascoal.
Que lindo.
É muito legal essa amizade, né?
É gostoso, né?
Casal maravilhoso.
Ah, eu também, é isso também. Vou levar um amigo, né? Um parceiro aí que me ajudou muito nessa caminhada. Que não sei se não fosse com ele, eu não sei como seria, assim, sabe? Então também levo dois amigos, né? O Gui e a Brê.
Que lindo.
A novela trouxe algum ensinamento pra vocês no geral, assim, Poliana? Porque, cara, 5 anos gravando, né? A gente já comentou também no podcast separado de vocês. Muitos aprendizados, muitas vivências, mas tem algo que marcou a vida de vocês, assim, algo com que teve mais ênfase na vida de vocês da novela?
Eu diria resiliência, né, cara? Acho que a gente. É, porque a gente parou no meio, veio essa pandemia, a gente começou a gravar em 2019. 2020? Não, 2020.
17 a gente começou a gravar.
Não, sim, mas eu digo essa segunda fase, que foi quando.
Ano passado, né?
2020, que aí parou por conta da pandemia, aí uma galera foi mandada embora, achou que já não voltaria mais o projeto, e o projeto voltou. Acho que resiliência, cara, na vida, a gente levar pra vida, não desistir. Correr atrás dos sonhos e trabalhar, filho. Foco no trabalho que vai dar certo.
Que é isso. Lindo,
resiliência.
Também, eu tava exatamente com isso, de verdade. Assim, a gente quer resiliência mesmo também, né? Porque passou por essa fase de, tipo, vai voltar, né? A empolgação de, ai, que legal, vai ter a segunda fase. E aí putz, não vai ter segunda fase, aí vem pandemia.
Embora.
E aí, não, mas ainda tá valendo, quem sabe até outubro chegou outubro. Não, então não vai renovar, não vai ter novela. Ai, nossa, aí de repente vai ter novela.
Pronto.
E a gente recebendo o roteiro, então eu tava em casa durante a pandemia, eu ficava lendo o roteiro, e aí quando nossa. Eu vi que até essa, nossa, Gui, que legal, vai ter um conflito aqui pra eles. Ai, não vai ter isso. Então foi uma fase
os
difícil.
Os ânimos
né?
ali, né? É, e voltando, cara, é conturbado.
Mas no
isso,
fim
né?
deu tudo certo, que bom que voltou.
Que maravilhoso. Ai, que tá com esse projeto incrível aí no ar, né? A galera manda.
Sucesso.
E é com essa mensagem maravilhosa que a gente vai encerrar nosso podcast.
Já, gente?
Já? Passou rápido, cara,
passa
né?
Passa
mais. Mas aí, não, gente, é umas três horas de podcast.
Como brigadeiro, eu vou ficar mais três horinhas aqui.
Tem mais coisa pra falar, gente.
Tem mais coisa. O que vocês querem saber?
Ah, e a gente queria muito que fosse 3 horas, 4 horas, porque é muito gostoso bater papo com vocês.
Vocês são maravilhosos, né? Obrigado. Um negócio aqui que
vocês obrigado,
foi
obrigado.
Incrível, gente. Obrigada de verdade por terem aceitado voltar ao nosso podcast. Vocês são incríveis, muito queridos, e foi uma delícia bater esse papo com vocês. Aliás, a gente deu muita risada, foi muito bom.
Nossa, obrigado pelo convite.
Com certeza.
Vocês são maravilhosos, gente. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, que vocês têm feito, né, desde o começo, mas até então continuam num nível absurdo de atuação, de entrega, cara. E aí a galera de casa percebe isso, né? O amor, o carinho que os fãs têm, não só nas perguntas, mas, né, o feedback aí dos fã-clubes, da galera que acompanha, cara, sempre foi muito positivo desde o começo da novela, e é mérito de vocês isso, né?
Obrigado.
Então, parabéns
pelas palavras.
Trabalho. Obrigada por terem vindo aqui, viu, Gui e Dani. E pra vocês aí de casa, nosso muitíssimo obrigado por acompanharem mais um podcast. Lembrando que terça que vem tem mais conversa, mais bate-papo, mais podcast pra vocês. E Aninha, onde é que a galera pode acompanhar essa novela aqui? Ah, se caso alguém tenha perdido no ar de segunda a sexta-feira no SBT, acompanha onde?
Lá no canal da TVZim tem a novela, todos os capítulos na íntegra, e também tem vários outros quadros, várias outras coisas pra vocês acompanharem, os bastidores, como o Taon, que tem a Dudinha lá.
A Dudinha maravilhosa.
Incrível. Tem também o Philip Power, pra vocês matarem um pouco de saudade desse personagem que vocês tanto amam. Muita coisa, e não se esqueçam do nosso podcast. Um grande beijo e até o próximo.
Até a próxima.